Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, é isso mesmo. Já está no ar, nesta semana maluca da Gabriela FM, os programas em horários diferentes, tudo invertido, tudo muito louco, né, gente? Mas já tem uma galera aí acostumada já, eu já recebi várias mensagens, estou esperando o Jornal do Meio Dia hoje à tarde, hein? Pois é, 3 horas, a partir das 3 da tarde, nós aqui com muita informação para os nossos ouvintes, né, Rogeres? O cara da rede social da Gabriela FM e que também faz trabalho de modelo, viu? Podem contratar, falem comigo. É, boa tarde para você, Marcos Bezerra. Desde já, obrigada aos queridos ouvintes pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e o Marquinhos está aqui, né, Marcos? Boa tarde.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia, né? Em mais um horário diferente nessa semana maluca. Obrigado pela sua audiência, por estar acompanhando a gente. Hoje, quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2024. Muitas informações a partir de agora. Também sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029, Kátia.
É isso mesmo. Participem, falem conosco aqui, façam sua denúncia, reclamação. Já recebi hoje reclamação pelo meu Instagram, né? Porque a galera manda mesmo mensagem aqui. Daqui a pouquinho eu divulgo aqui para vocês, tá? Olha, o seu, nosso Jornal do Meio Dia está no ar, sim, nesta semana maluca. E é um oferecimento. Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. Bem, a partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, que informa: escolas da capital dão descontos de até 70% nas mensalidades. Gente, e as mensalidades escolares? A gente sabe que esse ano aumentou bastante, então tem muita escola aí dando descontos especiais para atrair, obviamente, o estudante, né, Marcos?
É verdade. Jornal Meio Norte de Teresina, no Norte e Nordeste, Piauí é primeiro lugar em rodovias ótimas e boas.
Jornal do Comércio Recife, leilão da Compesa. A iniciativa privada será em dezembro. Então, essa Compesa aí passa para a iniciativa privada, lá no estado de Pernambuco.
Jornal Estado de Fortaleza, fundo para socorrer aéreas pode chegar a 6 bilhões de reais.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Empresas de Alagoas contratam 1 bilhão e 200 milhões de reais em crédito junto à Sudene em um ano.
Tribuna do Norte de Natal. Decisão pode ocasionar corrida por aposentadoria para 7 mil servidores.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. O prende e solta da justiça. Ex-prefeitos Eliseu Moura e Marco Antônio Rodrigues de Souza voltam a ser presos. Esse é lá no estado do Maranhão, viu, minha gente?
Correio de Sergipe de Aracaju, renegociação. Safaz, 50% das empresas ainda não regularizaram débitos do ICMS na Cefaz.
A Cefaz lá de Sergipe, né, Marcos? Uhum. Vamos de jornal O Globo, Rio de Janeiro. A cara da nova riqueza brasileira. Elite do agro lidera a alta de renda dos mais ricos do país.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal, Carnaval, alta nas vendas deve chegar a 3,7%.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, greve nas ruas e resistência entre deputados adia um pacote de Milei. Portanto, é a situação lá na Argentina.
Folha de São Paulo, defesa costura retorno militar para operações de segurança.
Jornal Estado de São Paulo, gasto público judiciário no Brasil custa 1,6% do PIB, 4 vezes a média global. Rapaz!
Folha de Londrina, do Paraná. Paraná tem 96 municípios em alerta para dengue.
É, lembrando, né, que vai começar a vacinação da dengue, né, no país, contra a dengue. Então, quando surgir mais novidades sobre isso, falamos sobre o assunto. Jornal O Popular Goiânia, consórcio da Quebec, desponta na frente para vencer licitação do lixo. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Três horas e 10 minutinhos, 3:10, você está ouvindo sim o Jornal do Meio-Dia nessa semana maluca aqui da Gabriela FM, né, gente? O nome já diz tudo, é uma maluquice doida. Horários diferentes aí dos programas. Nesse instante, vocês curtiram o Love Songs e hoje foi com a Carlinha Menezes. É, muitas músicas românticas, né? E na Semana Maluca, você sabe, muita música. Ontem tivemos música, meio banda ao vivo, meio-dia, 7 da noite. Hoje, meio-dia, já teve Top Gun. E mais tarde, às 7 horas, né, Tog? 7 da noite tem... Trio da Ruana, é isso mesmo. Alô, Maninho, tá vindo aí, Maninho? É, Lúcio tá vindo aí, o Maninho de Luizinho. Então essa galera dentro da Ruana vai estar aqui mais tarde fazendo esse showzaço aí ao vivo. 7 da noite, quem já saiu do trabalho, hein? Aproveita aí, direto da sua casa, do seu conforto de casa, tá bom? Bem, vamos deixar os ouvintes bem informados? Vamos passar por Itabuna. É que a lavagem do Beco do Fuxico está fazendo cadastramento para ambulantes que queiram trabalhar no circuito da festa. Então, interessados em trabalhar como vendedores ambulantes na 43ª edição da lavagem do Beco do Fuxico em Itabuna, tem até amanhã, sexta-feira, dia 26, para fazer o cadastro para a festa. O atendimento é feito na sede da União dos Servidores Municipais de Itabuna, na UZEME, que fica ali no bairro Sarinha, e é de 9 da manhã a 1 da tarde. No ato, é necessário apresentar comprovante de residência, RG e CPF. A prefeitura informa que vai disponibilizar 300 unidades para venda de alimentos e bebidas durante a tradicional festa carnavalesca, além de espaço para food trucks e caixa térmicas. É, até ontem, viu, 140 trabalhadores tinham feito o cadastro. Um sorteio vai definir o local que será ocupado por cada ambulante. Segundo o presidente da Associação dos Vendedores Ambulantes, Cleolane Sandes, as barracas vão ficar em pontos estratégicos para as vendas. A Praça Dame, por exemplo, é um local que concentra muitos foliões, disse ele. Já a Ivanete dos Santos, que vai vender drinks na festa, está entusiasmada com o show de Luiz Caldas na lavagem do Beco do Fuxico, pois tem ótimas lembranças das apresentações do artista na cidade. A abertura oficial da festa será no dia 3 de fevereiro, no sábado, às 4 da tarde. Além de Luiz Caldas, os foliões vão curtir o som de Alu Bened, a Irã, ex-vocalista da banda Mel. Que legal! Eu sou fã, viu, Togo? Sou apaixonada por Luiz Caldas. É, desde pequena, assim, eu já... Quando eu ia pro Salvador com minha família. Nossa, eu sou apaixonada. Até hoje a gente fala... Como assim, você gosta? Sim, eu peguei parte aí da época e curto até hoje. Eu acho que o show dele é muito bom. E pra quem não conhece, a Lu Bened, né? Que já foi vocalista da banda Mel. Ela é de Itabuna, filha de Itabuna, né? E vai estar aí na terrinha... tocando aí para os itabunenses. Essa lavagem do Beco do Fuxico é muito organizada, vá lá participar. E você que quer trabalhar como ambulante, corre que você tem até amanhã, de 9 a 1 da tarde, tá? Você pode ir na UZEME, no bairro Sarinha, levando o comprovante de residência, RG e CPF, para você trabalhar na festa. Ok, itabunense? Aproveite. Olha, 3 horas e 13 minutinhos. É, 3:13. A gente não tem boas notícias aqui, mas a gente precisa divulgar, né, para os nossos ouvintes, a morte de 2 pessoas muito conhecidas aqui da região. Vamos falar aqui da morte do professor Walter Nascimento, né, Marcos? Ele que faleceu, infelizmente.
É, no final da tarde de ontem, dia 24, o professor da Universidade Estadual de Santa Cruz, o UESC, e economista Walter Nascimento, de 75 anos, faleceu em Salvador, para onde foi transferido devido a complicações de saúde. O corpo do professor foi trasladado para Itabuna e é velado no SAF, no bairro Juca Leão, no centro comercial. O enterro previsto para as 15h30 de hoje. Docente da UESC, Walter Nascimento, comandou o Departamento de Ciências Econômicas da instituição e foi diretor financeiro da Secretaria de Saúde de Itabuna no período de 2001 a 2004, período quando também coordenou, junto com o colega ceplaquiano Geraldo Meirelles, o processo de implantação do Banco do Povo, instituição de economia solidária. Antes, ele dirigiu o campus da extinta Imarc de Tapetinga. Ceplaquiano, ele está entre os fundadores da cooperativa de crédito mútuo dos funcionários da Ceplac, a Copec. Infelizmente, aí, nosso abraço, nossas condolências aos amigos e familiares.
Né? Verdade, viu? Nossos sentimentos aqui. É, infelizmente, também, quem faleceu foi o ex-prefeito de Bicaraí. Eu estou falando do senhor José Henrique Moraes de Oliveira. Ele faleceu aos 85 anos, vítima de complicações de doenças cardiovasculares, né? Cardiorrespiratórias, perdão. E o HO, como gostava de ser chamado, ele faleceu, ele estava dormindo. E ele é nascido na fazenda Patioba, em Bicaraí. HO governou a terra natal por 4 mandatos, isso mesmo, de 73 a 77, de 1983 a 1988 e de 98 a 2000 e de 2001 a 2004. Era graduada em Direito pela antiga Faculdade de Direito de Ilhéus, uma das precursoras aí da Universidade de Santa Cruz, né, a UES, que exerceu o cargo de delegado regional em Itabuna. De perfil carismático, orgulhava-se de nunca ter perdido uma eleição à Prefeitura de Bicaraí. Nas eleições municipais de 96, teve disputa ferrenha com o ex-prefeito Astor Mauro Ribeiro, com quem dividiu o mandato de 97 a 2000. Após a recontagem de votos, que alçou o cargo em dezembro, ele alçou o cargo em dezembro de 98. Ele deixa a esposa Babi Oliveira, sua companheira há 50 anos, 4 filhos, 6 netos e uma legião de amigos. O corpo do ex-prefeito Henrique Oliveira, ex-prefeito de Bicaraí, está sendo velado no ginásio de esportes lá da cidade. O sepultamento está marcado para hoje, às 17h, no cemitério João Batista de Assis, lá em Ibicaraí. Nossos sentimentos também aos familiares do ex-prefeito de Ibicaraí, senhor José Henrique Moraes de Oliveira, mais conhecido como HO. Bem, mudando de assunto, a gente vem acompanhando essa questão já há um tempo, né, que vem ocorrendo lá em Itabuna, envolvendo essa jovem que sempre acusou esse homem de perseguição. E agora, esse acusado aí de perseguir essa jovem em Itabuna é transferido para presídio. O homem, acusado de perseguir uma jovem de Itabuna há 7 anos, recebeu alta hospitalar ontem e foi transferido para o Conjunto Penal de Itabuna. O Biratã dos Santos, de 38 anos, foi detido de forma preventiva ontem, na quinta-feira da semana passada, dia 18, após atacar um casal no centro da cidade. Vítima do ataque, Érica Esther Vasconcelos Silva, de 22 anos, afirma que é perseguida por Ubiratã desde 2017. O homem chegou a ser preso em 2021, mas voltou a perturbar a jovem quando saiu da prisão. A suspeita é de que ele sofra com transtornos mentais. A jovem sustenta que nunca teve qualquer tipo de relação com Ubiratã, que age de modo obsessivo. A primeira vara criminal de Itabuna registrou que o investigado seja submetido a um exame de sanidade mental. Caso a avaliação médica teste a existência de transtorno, ele será encaminhado para internação compulsória no Hospital de Custódia e Tratamento em Salvador. Antes de ser preso, o Biratão foi espancado por populares na praça do bairro Conceição, em Itabuna. A gente até viu esses vídeos circulando por aí, né? Dos grupos de WhatsApp. E essa moça, realmente, desde 2017, ela faz apelos pedindo socorro, que não aguenta mais a perseguição deste homem. Bem, 12 horas, tá vendo? Não tem jeito, né? É o costume. Oh, meu Deus do céu, né? Semana maluca, gente. Não, não é 12 horas, é 3h da tarde, 13h18. Você tá acompanhando o Jornal do Meio Dia, isso mesmo. Nós vamos falar agora de chuva novamente, porque no extremo sul da Bahia ainda tem cidade sofrendo lá com ruas alagadas, quedas de árvores e deslizamento de terras. Então, O Marcos Bezerra tem informações para nós.
Ao menos 15 pessoas ficaram desalojadas após a forte chuva que caiu na cidade de Medeiros Neto, no extremo sul da Bahia, na quarta-feira ontem. Segundo a prefeitura do município, foram registrados alagamentos em ruas, quedas de árvores e deslizamento de terras. De acordo com a gestão municipal, o volume de chuva registrado na quarta-feira foi de 80 milímetros, considerado muito para o pouco tempo. A região mais afetada foi o bairro Vila Pedrosa, onde a água invadiu casas e causou transtornos para moradores. A chuva deu uma trégua na quinta-feira hoje. A Prefeitura de Medeiros Neto aí informou que as atenções estão no bairro Planalto 1, onde uma árvore caiu em cima de 3 casas. Ninguém ficou ferido. Os pontos mais críticos nesse momento em que a chuva deu uma trégua são as encostas. Nós estamos com uma equipe técnica analisando dados e vendo alguns possíveis riscos de quedas de barreiras, disse o secretário de Infraestrutura e Obras, o Hugo Barros. O secretário informou que pediu ajuda do Corpo de Bombeiros para podar árvores que ficam próximas das encostas. Agora, 3h20, ótima tarde para você. Aproveitar, Cátia, mandar os parabéns aí para o Rui Carvalho de Itabuna, tricolor, né, torcedor do Bahia, que está fazendo mais um ano de vida hoje. Ele que é da RCM, um abraço, Rui.
É, RCM, publicidade e propaganda. Um abraço para você, Rui Carvalho. Feliz aniversário, meu amigo. Saúde para você e muitas felicidades, tá? Parabéns a todos os aniversariantes do dia. Olha, neste momento, ele é o segundo a previsão do tempo, né? Está nublado e faz 28 graus. E a previsão de voltar a chover às 10 da noite, tá? Neste momento, a gente olhando aqui, né, na Avenida Itabuna, tá nublado, mas não tão, né, nublado, né? Mas, enfim, segundo a previsão, ainda há chances de chover hoje a partir das 10 da noite. 3h21, vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, está liberada a participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp 98829-1029. Mensagem escrita ou uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 a 50 segundos e nós colocamos no ar. Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp. O que temos por aí?
Tudo tranquilo por enquanto, Kátia Gomes.
Ah, o povo tá light, né? Eu tô perdido ainda no horário. Jornal do Meio-Dia, que não está sendo meio-dia essa semana, por causa da semana maluca, né? Mas eu recebi aqui no WhatsApp, no meu Instagram, mensagem de ouvintes reclamando. A ouvinte Angélica diz o seguinte: Kátia e Marcos, boa tarde, fala aí, por favor, essas empresas de ônibus, São Miguel e Via Metro. Quero saber até quando, né, a gente vai aguentar isso. Pagamos uma passagem tão cara e faz a gente passar muita raiva. Ontem, os dois horários de ônibus para ir para a rua, né? Ela que mora onde? Na Zona Norte, né? O ônibus quebrou e saiu daqui às 10 horas. Na volta, quebrou meio-dia. Sai daqui. Ah, Maria, chegou 1h20 lá. Quebrou também, vindo para cá, para a rua, o de 3 da tarde. E o de 4 horas, vindo para o Rio do Engenho, quebrou também. É um quebra-quebra desses ônibus e a gente não aguenta mais, por favor, chama aí a atenção. Aí ela ainda colocou assim: me desculpa o desabafo, mas é o único meio que a gente tem para reclamar, para pedir socorro. Pois é, Angélica, hoje também, por volta de 1 da tarde, ali na Zona Sul, tinha um ônibus também, que é escrito Cidade de Ilhéus, que é da empresa São Miguel, né? Quebrado, também bagunçando o trânsito lá, né? Porque o local onde ele quebrou e parou é praticamente assim numa curvinha ali onde fica a cabeceira da pista do aeroporto. E aí tava meio lento o trânsito, né? Por causa desse ônibus. Então, esse quebra-quebra de ônibus em Ilhéus ainda persiste, né, Marcos? Dos ônibus coletivos. Atrapalhando a vida das pessoas, atrapalhando o ir e vir das pessoas. E quem mora lá na Zona Norte, quer vir cá para o centro da cidade, passa essa dificuldade, como ela exemplificou. O horário de mais cedo quebrou, é de 10 horas, é de 3 da tarde. Poxa, aí fica difícil, né? Será que não tem alguns ônibus, poucos, que chegaram de cada empresa? Quando você vê na rua, tá lá escrito, né? 0 quilômetro. são 7 ônibus de cada empresa, né? Será que essas 7 estão realmente circulando, gente, cada empresa? Fica um quebra-quebra de ônibus ainda nessa cidade, de norte a sul, leste a oeste. Realmente fica inviável, né? A população não aguenta.
É como o assunto foi levantado no programa Papo e Gestão, né? No sábado, às 8 da manhã, aqui na Gabriela FM, com o Valderico Júnior e o Joabes Ribeiro, né? A questão da renovação, né? Da frota no transporte coletivo em Ilhéus, somente a renovação não vai resolver o problema. Tem que se pensar, né, replanejar a questão do transporte coletivo urbano em Ilhéus.
Exatamente. Urgente, viu, Marcos? Para ontem. Moradores da comunidade Maria Jap, né, hoje também me enviaram mensagem mais tarde, já era o que, à noite, né? Reclamando também da energia indo embora lá o tempo todo, voltando, indo, voltando. Lá na Zona Sul foi a mesma coisa, viu, Marcos? O tempo todo a energia indo embora, ficava uns minutinhos, voltava, depois ia de novo. Coelba, tá difícil, viu? Tá difícil. Aqui em Ilhéus, as quedas de energia são constantes. Ali na Zona Sul, ultimamente, é todo dia, né? Já tem um tempo já. Muita gente reclama que já perderam eletrônicos, eletrodomésticos. Moradores do bairro da Sapitinga, que fica ali no Pontal, né, Marcos? Uhum. Também tem reclamado muito das quedas de energia. E é uma realidade, né? Em pleno 2024, né, a gente nessa situação, a tecnologia anda tão avançada, né, Marcos? Mas essa questão da energia elétrica, quando se diz em relação a Coelba, aqui na Bahia, deixa muito a desejar.
É verdade, sim.
Porque, assim, tem cidades aí, vou dar exemplo, no extremo sul da Bahia, Teixeira de Freitas, eu pergunto o tempo todo à minha família, a energia vai embora constantemente? Não. Lá a rede é 220, viu, Marcos? Aqui é 110. Já aqui é o tempo todo isso. O que que acontece? Fica difícil, viu, Coelho?
Com certeza.
E tem comunidade aí que reclama que quando vai, fica mais de 24 horas sem energia. Fica difícil as pessoas entenderem e aceitarem isso. Outra coisa que eu quero comentar aqui, que os moradores de Maria Jap também procuraram hoje, procuraram falando, né, que estavam preocupados, e depois já me procuraram também, falando, graças a Deus a polícia já pegou. Hoje eles estavam preocupados com um indivíduo que estava circulando com um carro, parece que era um Fiat Uno, por ali fazendo assaltos e tal. Teve um senhor, acho que um idoso, tinha acabado de vender um cacau, algo desse tipo, e roubaram ele e outras pessoas também. Aí estavam desesperados, conseguiram contactar com a polícia, e a polícia já pegou esse indivíduo, viu, Marcos? Já tirou de circulação.
Tem que fazer isso.
Parabéns à Polícia Militar, é isso aí, jogando duro, fazendo as devidas rondas e salvaguardando aí a comunidade, tá? Parabéns mesmo. Bem, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia nesta semana maluca da Gabriela FM. Bem, Jornal do Meio-Dia é um oferecimento da Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Como está liberada a participação do ouvinte, mesmo o ouvinte aí estando, né, sem saber, meio perdido assim, como assim, gente? Vocês podem participar, gente, pode participar, é o Jornal do Meio-Dia, é isso mesmo. Manda sua mensagem aí pra nós, tá? Se tiver mensagem, Marco, fica à vontade pra divulgar, senão a gente vai continuar tocando o programa aqui com informação para o nosso ouvinte.
O nosso WhatsApp aqui tem um ouvinte, o Gabriel, mandando boa tarde. Tô em Saquaíra, na praia de Saquaíra. Manda um alô pra Ana Maria, Rita, Luana, Girlene, Paloma, Gabriela, Bia e Júlia.
Onde fica a praia de Saquarema?
Saquaíra.
Saquarema é no Rio. Saquaíra.
Tem que procurar saber.
Sabe não, né? Eu crente que ele vai dizer que ele sabe onde é, gente. Ele nascido e criado aqui em Ilhéus.
Mas não é em Ilhéus, não.
Não é em Ilhéus, não?
Não.
Fala aí, ouvinte, onde fica mesmo essa praia? Fiquei curiosa. Enquanto ele manda mensagem para nós...
É aqui na Bahia, né? Fica na Península...
Maraú ou Camamu? Dole uma, dole duas, dole três.
Tá pro lado de... Não, não. Perto de Barra Grande, né?
Perto de Barra Grande. Ah, massa. O nome é Saquaíra, não é isso? Então pronto. Um alô pra galera aí na praia de Saquaíra. Maraú.
Península de Maraú.
Oxi, Maraú. Maraú, Maraú. Massa. Tinha a Garandiba aqui mandando no grupo, olha. Maraú, Penis Maraú. Oh, ele tá por dentro.
Ele sempre anda nas bandas de lá.
Anda assim. Nas bandas de lá, é. Alô, Rose, tá sabendo disso?
Ele vai com Rose.
Ah, então tá bom, tá por dentro. Teve muito movimento aí hoje na feijoada da Rose, teve, né? A galera da Top Gun teve aí hoje. Tô sabendo. Porque a gente recebe foto. Recebe os registros, né, Marcos?
Uhum.
1h39. Diga, Marcos Bezerra.
Moradores da Vila Olímpio, em Ilhéus, precisando do carro, né, coletor de lixo, né? Que não tem aparecido por lá e tem muito lixo acumulado na Vila Olímpio.
Alô? Gente, o pessoal da Vila Olímpio já sofre, né? Abandonado, né? Gente do céu, o que é isso? Ah, não, eu falei errado a hora, viu, gente? É 3h39. Roger me disse que eu falei 1h39. Eu tô perdida, eu tô maluca nessa semana maluca. Gente, 3 da tarde e 39 minutinhos. É, isso mesmo. Ó, pessoal, a gente tá no ar aí, viu? Um negócio de uma furadeira aí, pelo amor de Deus. Deixa eu terminar o jornal. Ó, a obra aqui embaixo. Deixa eu fazer um pedido aqui para os nossos queridos ouvintes. Eu tô falando do SOS Chuvas, tá? Infelizmente, ainda tem muita gente aí, né, que teve a casa alagada, e aí barro, né? Tá precisando de ajuda aqui em Ilhéus. Aí o GAP tá fazendo esse pedido do SOS Chuvas. O que você pode doar? Pano de chão, rodo, material de limpeza... Né, que pode ser água sanitária, sabão em pó, detergente, desinfetante. Também pá, sabe pá para recolher o lixo? Você pode doar. Enxada, galochas com meias também podem ser doadas. Você pode levar essa doação na sede administrativa do GAP, Grupo de Amigos da Praia, que fica na Avenida Soares Lopes, número 1362, de 8 da manhã às 6 da noite, tá? É o dia todo. É aqui em Ilhéus. Pode ir lá na sede do GAP, na Avenida Soares Lopes, ali no número 1362. É bem fácil, é próximo ao Centro de Convenções, tá? Pode ir lá para você fazer a sua ajuda. Caso você queira fazer um Pix para o Grupo de Amigos da Praia, que é o GAP, para ajudar as pessoas aí atingidas pelas chuvas, o Pix é o CNPJ 33031379. 5, vamos lá. Deixa eu fazer direito aqui. 330-137-95, 1000, ao contrário, tracinho 21, ok? Esse é o Pix do grupo Amigos da Praia. Qualquer coisa você pode entrar no Instagram, tá? Do GAP, Amigos da Praia. Lá tem o Pix também, tá? Tem todas as informações lá. E aí você vai ficar por dentro. E aí você vai poder ajudar. Mandar um abraço para Ricardo Raffin. Ricardo, não tem como eu ouvir seu áudio agora. Só depois sair do ar. Escreve aí qualquer coisa, se for para falar aqui no ar. Pois é, Mayara Vieira, não tô bem não. Tô maluca aqui com essa semana maluca, minha filha. Aí a gente confunde tudo. É uma loucura. Vamos de mais informação? Tem mensagem para divulgar, Marquinhos Bezerra?
Tranquilo aqui.
Vamos de notícia, por gentileza? Ô Marcos, PM morre após batida entre ônibus e carreta aqui no sudoeste da Bahia, né? No sudoeste da Bahia.
Um policial militar morreu após uma batida frontal entre um ônibus e uma carreta. O acidente aconteceu na noite de quarta-feira ontem, na BR-116, no trecho da cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. No mesmo dia, pelo menos outros dois acidentes com mortes foram registrados na BR-116 na região. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, informou que até ontem, quarta-feira, foram registradas 18 mortes em colisões frontais no trecho. No mesmo período de 2023, a corporação registrou aí apenas uma morte. Segundo a PRF, o acidente que causou a morte do policial aconteceu por volta das 7h20 da noite, no quilômetro 815 da rodovia. O policial militar estava no ônibus, que trafegava sentido Salvador. Ele ficou preso às ferragens e morreu no local do acidente. A vítima foi identificada como Núbio Brito de Oliveira, soldado lotado na 80ª Companhia Independente de Polícia Militar no município de Cândido Salles, também no sudoeste do estado. Núbio estava há 8 anos na corporação e deixou esposa e uma filha. A morte dele foi lamentada nas redes sociais da 80ª CIPM e do secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner. Rezo para que Deus conforte sua família e amigos, lamentou o gestor.
Que triste, né? Nós também lamentamos a PM aí, baiana, perdendo mais um, né? Muito triste mesmo. Nossos sentimentos a todos os familiares do PM Núbio. 3h44, o Marcos, o Ricardo disse que sentiu sua falta ontem na torcida aí, viu?
Ontem não foi muita chuva, preferi ficar em casa. Um abraço, Ricardo.
Ricardo, ele é de açúcar. Eu tô falando como o povo fala aqui na resenha, viu? Mas vou falar a verdade, Ricardo, eu também não gosto mais de chuva, não. Eu também não ia, não. Pois é, ele sentiu falta ontem, viu, Marquinhos?
Tem que ter cuidado da voz pra continuar aqui na semana maluca, na Gabriela.
É o que eu
digo, né?
Que entra semana maluca, sai semana maluca, a rinite me perturbando e eu aqui, com esse bônus. Vamos de informação, né? Olha, homem é preso suspeito de participar de sequestro com extorsão de um funcionário público federal. Um homem foi preso hoje, suspeito de participar de um sequestro com extorsão no bairro de Cassange, em Salvador. A vítima é um funcionário público federal que não teve o nome divulgado. O crime aconteceu em setembro do ano passado e o investigado é responsável por conta bancária para a qual a vítima foi obrigada a fazer PIX. O suspeito foi preso durante a Operação Varredura do Ministério Público da Bahia. A ação contou também com as presenças de policiais federais e da Companhia Independente de Policiamento Tático, RONDESP, da região metropolitana de Salvador. Foram cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra o homem, que é investigado pelos crimes de roubo, extorsão e associação criminosa. O suspeito também teve ativos financeiros bloqueados pela justiça. O crime aconteceu por volta das 2 da tarde no dia 25 de setembro do ano passado. O funcionário público federal, que não teve a função detalhada, foi abordado por 2 homens armados. Sob ameaças, ele teve o celular e um carro levados. O Ministério Público da Bahia informou que a investigação continuará em busca de outros envolvidos. Se condenado pelos crimes cometidos, o investigado poderá cumprir penas que, somadas, podem chegar a 20 anos de prisão, Marcos. Polícia e Ministério Público jogando duro aí, hein? E por falar em polícia, vamos voltar a falar aqui dessa questão. A gente vem acompanhando já há um tempo. É que milícia investigada em operação da Polícia Federal atuava há pelo menos 20 anos na Bahia. Grupo desviou milhões de reais. Como assim, Marcos?
Investigado pela Polícia Federal em operação deflagrada hoje, o grupo miliciano suspeito de lavagem de dinheiro atuava há pelo menos 20 anos em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. As informações foram passadas pela corporação durante coletiva de imprensa. De acordo com a PF, em uma década, a milícia desviou cerca de 100 milhões de reais. O deputado estadual Binho Galinha, um dos mais votados da cidade nas eleições de 2022, com mais de 49 mil votos, é suspeito de chefiar o grupo. As investigações da PF começaram após o recebimento de um ofício do Ministério Público da Bahia, onde as suspeitas dos crimes foram relatadas. A apuração durou cerca de 1 ano e 4 meses, período em que foi confirmado pela Polícia Federal que o grupo fazia lavagem de dinheiro de jogo do bicho, agiotagem, receptação qualificada e desmanche de veículos. O grupo contava também com o apoio de 3 policiais militares e 6 empresas. Então, o funcionamento da organização é que atuavam como braço armado da milícia, fazendo as cobranças das dívidas por agiotagem e jogo do bicho, isso os PMs. As empresas, os empreendimentos, tinham licenciamento para funcionar, mas atuavam para a lavagem do dinheiro. A Polícia Federal não deu detalhes sobre os nomes das empresas, mas afirmou que os funcionamentos de todas elas foram suspensos.
Pois é, né? Então tá aí como é que era o funcionamento dessa organização, os PMs, as empresas envolvidas. Em relação aos mandados cumpridos, ao todo, 10 mandados de prisão preventiva foram cumpridos hoje. 6 pessoas foram presas e 4 seguem foragidas. Mas nenhuma delas é o deputado estadual Binho Galinha. A Polícia Federal não especificou quem são os presos e foragidos. Porém, a Polícia Militar informou em nota que os 3 investigados estão na Coordenadoria de Custódia Provisória, à disposição da Justiça. O Binho Galinha, né, o deputado Binho Galinha, não pode ser preso preventivamente por ser deputado estadual e por isso ter direito, conhecido como foro privilegiado. Isso está envolvido em milícia. Mas o deputado que simplesmente criticou o STF está preso. Não teve direito ao foro. Que negócio é esse, hein, gente? Alguém explica, por favor. Eu estou ficando doida. É, Brasil. Segundo aí a polícia, 33 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos imóveis dos investigados, inclusive em propriedades do parlamentar. Além disso, ele não foi encontrado em nenhum desses locais, nem é considerado foragido. Em nota, o político disse que está à disposição para prestar esclarecimentos e afirmou que os próximos compromissos estão mantidos. Além dos mandados de prisão, 200 milhões de reais das contas bancárias dos investigados e 26 propriedades foram bloqueados. É dinheiro, meu amigo. 200 milhões de reais de contas. Rapaz, é coisa, viu, Marco Bezerra? É coisa. É 1h49, é? Tem alguma coisa aí? Você tá olhando aqui pra mim assim?
3h50 agora.
Era 3h49, 3h50. Ah, gente, semana maluca. Alô, alguém me ajuda aqui, eu tô ficando maluca mesmo. Não tô bem, não. Eu não tô conseguindo nem acompanhar o horário. 13h50 da tarde. Diga, Marcos, tem alguma coisa aí que você tá olhando muito sério pra esse...
Não, não.
Vixe, eu ia ficar preocupado. Tudo light, tudo beleza?
Tranquilo.
Tá, vamos atualizar aqui os ouvintes com mais informações. A gente vem acompanhando essa situação aí em relação àquela embarcação em Madre de Deus, né, gente, que naufragou. E ontem a gente trouxe informações do que disse o advogado do piloto do barco e hoje aqui a gente tem informação que o piloto do barco que naufragou, deixou 8 mortos na Bahia, relata ameaças e diz que a embarcação foi invadida por passageiros. Então, o comandante do barco que naufragou, deixando aí 8 mortos na cidade de Madre de Deus, que é ali na região metropolitana de Salvador, relatou que tem sofrido ameaças de morte. Fábio Freitas também reafirmou a versão apresentada pela defesa na última terça-feira, de que a embarcação foi invadida por passageiros. Segundo o comandante da embarcação, ele estava curtindo o domingo com a família no mar e parou no pier da ilha de Maria Guarda para buscar a filha Flaviane Jesus dos Santos, de 29 anos, que estava na festa. Neste momento, a embarcação teria sido invadida. Ele disse, Quando encostei, aquele pessoal entrou no barco. Pedi para saírem, porque o barco não era para transporte, mas eles não saíram. Se sentaram e eu não tinha como tirar eles do barco, disse aí o Fábio Freitas. Eu tinha que tirar o barco do pier e minha alternativa foi tirar o barco e ir embora, completou ele. Após o naufrágio, a versão de um sobrevivente era de que a briga que causou o naufrágio do barco pode ter sido causada por causa de um pagamento no valor de R$10 pela travessia da Ilha Maria Guarda para a Madre de Deus. O Fábio Freitas negou essa informação. E ainda comentou, não fretei o barco para ninguém, nunca fretei, porque ele não é barco para isso. Comandante da embarcação disse que não sabe ao certo quantas pessoas estavam no barco. No entanto, descartou que tinha cerca de 20 pessoas na embarcação, como chegou a ser cogitado por testemunhas. E de acordo com o piloto, todos os passageiros estavam sentados até o início dessa briga. Ele ainda falou que aconteceu essa briga entre eles, que ele não sabe informar o motivo, disse que pediu para o povo, pediu até pelo amor de Deus aos passageiros para pararem com a briga, porque tinham crianças, e ele falava que era preocupante isso e tal. Enfim, aí ele disse, foi todo mundo para um lado só e o barco não aguentou o peso e virou, contou, portanto, o piloto deste barco, Fábio Freitas. A versão apresentada aí por Fábio, foi reforçada pela esposa dele, Sandra, que também estava no barco. A mulher disse que tentou acalmar as pessoas que brigavam, mas não conseguiu evitar o tumulto. É, gente, é complicada, né? Inclusive, aí, segundo a polícia, a versão de Sandra difere da apresentada pelo Major Diego Pestana, comandante da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar, né, lá em Candeias, durante uma coletiva realizada na última segunda-feira, dia 22, e o oficial informou que o piloto chegou a se apresentar no terminal, mas fugiu. Depois de salvar algumas pessoas, ele foi para Salvador acompanhar o corpo da filha, disse a esposa dele. É um negócio complicado, viu? Aí ele tá dizendo que tá sendo ameaçado, que tá recebendo ameaças de morte. Complicado mesmo. Olha, são 3h54, tá? 3h54, nós vamos aqui de últimas notícias para os queridos ouvintes, porque já a gente finaliza aqui o Jornal do Meio-Dia. E daqui a pouco vem algum outro programa que eu tô perdida na Semana Maluca, não sei nem o que, que vai ter depois do Jornal do Meio-Dia, já sabe?
Dropsil Bahia.
Ah, Dropsil Bahia.
Às 5 da tarde, o Gabriela Esportiva.
Então, Marcos Bezerra volta às 5 da tarde, já, né? Depois que a gente finalizar aqui. Também atualizando aqui os nossos ouvintes, a gente vem acompanhando este caso também, né, gente? Sobre a morte da indígena Pataxó, tá? E um laudo de microcomparação balística confirmou que o tiro que matou a indígena Maria Fátima Muniz de Andrade, de etnia Pataxó, aqui no sul da Bahia, partiu de um revólver calibre 38, disparado pelo filho de um fazendeiro. O jovem, de 20 anos, foi preso em flagrante. A informação foi confirmada por um perito da Polícia Civil de Itapetinga, que investiga o caso, e o suspeito segue preso no conjunto penal de Vitória da Conquista. Outro homem que foi preso em flagrante é um policial reformado. Ele está preso no batalhão da Polícia Militar de Itabuna, município que também fica aqui no sul da Bahia, né? Então, o crime aconteceu na terra indígena Caramuru, Catarina, Paraguaçu, zona rural de Potiraguá. Além da morte da indígena, a dupla presa é suspeita de tentar matar o cacique Nailton Muniz Pataxó. Ele foi atingido no rim e passou por uma cirurgia no Hospital Cristo Redentor em Itapetinga. Depois do procedimento, ele foi transferido para o Hospital Costa do Cacau, tá? Enfim, tem coisas que, né, não se pode comentar. Outros indígenas ficaram feridos na ação, entre eles uma mulher que teve o braço quebrado. Eles foram hospitalizados, mas não correm risco de morte. Lembrando que a ministra Sônia Guajajara, né, teve aqui na Bahia, na segunda-feira ela veio com uma comissão, tá, e para acompanhar as investigações do ataque, por causa dessa violência toda na região. Comunidades tradicionais então pediram reforço da segurança à Força Nacional, e ela teve por aqui, e de acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, a situação aconteceu aí durante essa ação de um grupo intitulado Movimento Invasão Zero, quando ocorreu essa situação toda aí, né? Infelizmente, desnecessária essa violência, gente. Pra que isso, pelo amor de Deus? Bem, vamos para a última notícia de hoje, Marcos, por gentileza. É que um avião de pequeno porte caiu na Grande São Paulo, né?
Duas pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte que caiu na região metropolitana de São Paulo na manhã de hoje. O acidente aconteceu na divisa entre as cidades de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que disse ainda que o avião caiu em um trecho de mata fechada. Moradores da região relatam que ouviram um grande barulho no momento da queda. Os relatos ainda apontam que houve uma grande fumaça logo após o barulho. Em nota, as prefeituras de Ribeirão Pires e de Rio Grande da Serra informaram que estão atendendo a ocorrência, né? E de repente, que haja sobreviventes, a gente espera, né?
Pois é, né? Esse ano, registro aí de queda de helicópteros, de aviões, né, do ano passado para cá, infelizmente, aqui no nosso país. Bem, nós vamos encerrar por aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia. É isso mesmo, você que ligou o rádio agora, falou, não entendi. Pois é a Semana Maluca da Gabriela FM, com os horários todos invertidos aí da programação. Uma loucura. Agora, a partir das 4 da tarde, vem o Dropsil Bahia, às 5 da tarde vem o Gabriela Esportiva, com o Marcos Bezerra, Monique Ribeiro e outros comentaristas. Depois, às 18 horas, tem mais música. E às 19 horas, que é 7 da noite, tem eles. Trio da Ruana.
Isso.
O sistema é bruto. Ao vivo, na Gabriela FM. Semana Maluca. Um abraço a todos vocês. Deixa eu conferir aqui para não divulgar errado, tá? Amanhã, Jornal do Meio-Dia, a partir das 10 horas. Sextando na semana
da
maluca.
Manhã.
10 da manhã, é verdade. Então, se Deus nos permitir, retornamos aqui amanhã, às 10 da manhã, com mais uma edição do JMD na Semana Maluca da Gabriela FM. Um abraço a todos, abraço a você, Marcos, e até lá.
Até lá, Kátia Gomes. Grande abraço para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Obana Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, crediarem até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.